Hoje quero falar-vos sobre aquela única coisa que todos nós sabemos que mais tarde ou mais cedo nos vai acontecer. E essa coisa é morrer. O pobre nunca sabe se algum dia será rico. O rico nunca sabe se algum dia será pobre. O infeliz não sabe quando voltará a sorrir. E aquele para quem a vida é generosa não sabe quando é que isso deixará de acontecer. Mas há uma coisa que é universal. Todos nós, aqueles que estamos vivos, sabemos que esse estatuto é temporário. A morte é uma mudança de estatuto que diz muito sobre a forma como os outros nos veem em vida e como passam a ver-nos depois de mortos. Há aqueles que em vida foram grandes filhos da mãe, mas depois de mortos se transformam em pessoas formidáveis. Depois há aqueles a quem acontece o contrário, como o banqueiro João Rendeiro. Enquanto viveu na Moda de Cima, viveu rodeado de supostos amigos. Quando caiu em desgraça, todos o abandonaram e agora que morreu, quase ninguém apareceu no funeral. Não peço que façam de um pulha um grande homem só por ter morrido. Seria hipócrita. Mas hipócrita também é ver que centenas de pessoas que sabiam que ele era um pulha, que roubava, que enganava, se mantinham próximas dele por interesse, se afastaram quando a pulhice se tornou pública e conhecida e agora nem se dignaram a uma última homenagem. Deixou-nos também um grande vulto da nossa cultura. É talvez um chavão dizer isto, mas a pintora Paula Rego foi alguém que levou o nome de Portugal além fronteiras, ao ser um dos maiores nomes mundiais da pintura contemporânea, dona de um estilo muito próprio e imediatamente reconhecível. No entanto, não me parece que a homenagem do Estado português tenha estado à altura, se pensarmos que Paula Rego esteve para as artes plásticas, como Eusébio, para o futebol, e que Eusébio teve direito a 3 dias de luto nacional e Paula Rego apenas a 1. A conclusão é que o futebol merece 3 vezes mais importância por parte do governo, o que não me espanta. Depois dos mortos, finalmente quero falar de alguém que está felizmente bem vivo, mas tendo já passado os 80 anos, tem certamente maior consciência de como estar vivo é um estatuto a prazo e decidiu fazer com isso aquilo que fez durante toda a vida, ou seja, brincar. The Last Chance to See Me Before I Die, traduzindo Última Oportunidade para Me Verem Antes de Morrer, é o nome do espetáculo com uma série de datas escutadas que o genial comediante inglês John Cleese deu esta semana em Lisboa e ao qual tive a grande sorte de poder assistir. Mais do que um espetáculo de humor, é uma lição sobre o humor, sobretudo um manifesto em defesa da liberdade de podermos fazer humor com o que bem entendermos, quando há tantos a pedir a morte dessa mesma liberdade em nome de uma uniformização do pensamento. O escritor francês Frédéric Becbédé diz num dos seus livros autobiográficos que durante a sua infância e adolescência as liberdades não fizeram senão aumentar, enquanto durante a idade adulta não fizeram senão diminuir. Por isso é bom que haja quem continue a remar contra a maré e seria bom acreditar que John Cleese vai viver pelo menos até aos 100. Ou então que haja mais gente a acreditar na liberdade do humor, até porque já percebemos que ninguém sai vivo daqui e nada desta vida é para levar muito a sério.